Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador João Francisco para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite. Fica em Provérbios, capítulo 31, versículo 8 e 9. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados.
Registro a presença do senhor Tutu. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Temos aqui um convite da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, da Emater e da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que são as entidades organizadoras do evento, um estou convidando para participar das atividades do Outubro Rosa e Semana da Alimentação, que abordará vários temas com painéis que abordam os cuidados com o corpo, com a mente e com a alimentação. O evento vai ocorrer no dia 23 de outubro de 2018, no Clube 7 de Setembro, onde vai ter vários painéis com temas diversos, além da participação especial do grupo OnCoArt. Temos também aqui um convite da Escola Francisco Rosales Neumann, onde convida todos os vereadores para participar da multifeira, no dia 20/10/2018, das 9 às 12 horas, onde tem exposição de trabalhos, de apresentações dos alunos e entidades convidadas, estátua viva e muito mais. Temos também aqui dois protocolos aqui, dois requerimentos, um da Associação Comunitária do Bairro Três Vendas e outro de um grupo de pessoas, moradores da rua Ernesto Dornelles, né, o qual pedem aqui a nomenclatura de uma rua. Vai ser dado cópia depois a todos os vereadores. Temos também a proposição de número 111 do vereador José Luiz Gonçalves, um pedido de providência, onde solicita que a Secretaria de Obras coloque 5 canos no vale de esgoto que se encontra aberto na rua Carlos Rosa, em frente ao número 253. A proposição do vereador José Luiz Gonçalves, de número 112, é um pedido de providência, solicitando que a Secretaria de Obras faça a vistoria e tome as devidas providências em frente às trancas colocadas nos valos de escoamento localizado na Estrada do Cortados. Temos a proposição de número 113 do vereador José Luiz Gonçalves. É um pedido de providência solicitando a possibilidade de construir um abrigo, uma parada de ônibus, na Avenida Carlos Augusto Evangelista Pi, esquina com a rua Albino Afonso Inocente. Uma proposição do vereador Lucas Campos e Eduardo Bischoff, um pedido de informação para o Executivo Municipal, perguntando quais as providências tomadas pelo Executivo Municipal sobre o serviço de recolhimento dos entulhos e demais lixos urbanos, bem como se existe um local adequado para o descarte desse tipo de lixo. Temos o projeto de número 23, que altera o caput e incisos do artigo 9 da Lei Municipal número 12.84, de 13, de 30 de dezembro de 98, o projeto de lei de número 24, que altera o caput e incisos do artigo 3º da Lei Municipal número 16/13, de 8 de agosto de 2003, o projeto de lei número 25, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 11 mil, o projeto de lei de número 26, que autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um odontólogo, e o projeto de lei número 27, que estabelece índice para revisão geral anual dos vencimentos de servidores públicos ativos, inativos e pensionistas municipais do Poder Executivo e das outras providências, e o projeto de lei número 28, que estabelece um índice para a revisão anual dos vencimentos dos servidores do Poder Legislativo. Temos também aqui protocolado na casa, o qual vai a votação à próxima sessão, o projeto de lei número 21, que estima a receita e fixa a despesa do município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências.
Obrigado, secretário. Em tempo, registro a presença também do jornal Novo Tempo. Passamos para o pequeno expediente. Com a palavra, vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, Jornal Novo Tempo, subo essa tribuna para falar sobre a nossa proposição, minha aí do presidente, vereador Lucas, proposição número 114/2018, que nada mais justo que a gente traga o sentimento da população externado nas ruas e externado também nas redes sociais quanto aos lixos que vêm se acumulando no município, seja no interior, nos bairros e aqui no centro também, entulhos de obras, restos de podas e o lixo em si. A gente sempre falou da importância das pessoas se conscientizarem do descarte regular do lixo. Acontece que boa parte do lixo descartado de forma regular hoje não está tendo o seu destino no tempo que a gente acha correto. Os lixos estão se acumulando no município e é nada mais justo, repito, que a gente traga esse sentimento da população aqui para o plenário. Sabemos de problemas que têm acontecido, temos apontado a importância do licenciamento ambiental desde março do ano passado e, nesse momento, a gente questiona isso, sabendo que o licenciamento ambiental seria importantíssimo para resolver esse problema, para mais uma vez trazer esse assunto à tona. E eu espero que os colegas nos apoiem nessa proposição de muita importância para a nossa comunidade, porque o mínimo que a gente necessita é uma cidade limpa para poder acolher tanto os nossos munícipes quanto os nossos próximos turistas aí do verão, que virão nós querendo ou não, nós recebendo eles bem ou não. Então, peço apoio dos colegas e agradeço a atenção de todos.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, nosso consultor jurídico Dado Ibner, Tutu. Nossa pauta hoje, ela trata no artigo 20, no projeto de lei 23/2018, alteração da lei 1284/98, que criou o Conselho Municipal da Criança, dos Direitos da Criança e do Adolescente. Na verdade, essa alteração, ela busca a substituir um representante do Estado, que era antes a Segurança Pública, e agora entra um membro da Corsã. E também a alteração de quantidade de integrantes nesse Conselho. O projeto de lei 24/2018, da mesma forma, ele altera e adequa o Conselho Municipal do Idoso, com alteração de membros, e também passa a ter 9 integrantes. O projeto de lei 25/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$11 mil, isso é um recurso que é repassado pelo Ministério da Saúde, visando o fortalecimento de práticas de educação permanente em saúde. Isso é considerado e é chamado de incentivo, para que o município possa, então, treinar os integrantes desses programas de saúde. Programa de Saúde da Família. O projeto de lei 26/2018 autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente um odontólogo. Sabemos que o profissional que exercia essa função no município já está aposentado. E o município, então, precisa repor este profissional e, para isso, está solicitando a esta casa a contratação temporária de um odontólogo. Já o projeto de lei 27/2018, ele apenas trata da reposição da inflação de 2,07%, retroativa 1º de maio, para os integrantes e servidores ativos e inativos do pensionistas também do Poder Executivo. E o projeto de 28/2018 trata do mesmo assunto, porém agora referente aos funcionários desta casa. É a mesma reposição, porém, aos membros do Legislativo. Quanto às proposições 111, 112, 113 do colega José Luiz, são pedidos de providências, tem todo o meu apoio também. E com relação ao pedido encaminhado na proposição 114/2018, de autoria do Dr. Eduardo Bischoff e do presidente Lucas Campos, da mesma forma tem todo o meu apoio. A pauta é essa, não há muitas dúvidas com relação ao que está sendo proposto hoje pelo Executivo e pelo Legislativo. E volto depois no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Atos.
Senhor presidente, senhores vereadores, secretário, nosso jornal Novo Tempo, como hoje está reduzido, vou nominar o nosso Carlos Luiz, novo funcionário nosso da Câmara de Vereadores. A respeito aqui, eu acho que depois que o Cirineu abordou aqui os projetos de lei especificamente, mas tem alguns que eu também gostaria de fazê-lo, nem todos, né? A respeito da proposição 114, 20 e 18, vereador Lucas e Eduardo, isso aí realmente está... Tem que haver uma maneira de coibir isso aí e tirar esses lixos que estão aí, não sei como fazer. A prefeitura tem que realmente fiscalizar isso aí. A nossa cidade, estamos chegando quase numa época, já quase no verão, e nós temos que começar a demonstrar para quem vem que nós estamos preparados para receber o pessoal que vem para usufruir da nossa praia. E, a respeito do projeto de lei 022/2018, isso entrou e baixou comissão, porque realmente é um projeto que teria que ser. Isso aqui eu nem teria necessidade de entrar, que não está na pauta de hoje. Passo da instância a respeito da extensão da zona urbana. Então, isso aí fica para só apenas ter sim um comentário ligeiramente. Né? Projeto de lei 027 e 028, que estabelece a correção a partir de maio, isso aí realmente lei, é um direito, prova está que vai ser retroativo para pagamento do funcionalismo do executivo e do legislativo. Então, isso aí também é tranquilo, não pacífico. Os 11 mil que autoriza o executivo a crédito especial no valor de 11 mil, projeto 025/2018, é para pagar despesas decorrentes de trabalho na saúde. Também é outro que temos que aprovar, né? E o resto que tem para o momento é isso, que o resto são tudo... proposições que, sabido já, que acontece normalmente. Né? Então, isso aí a gente tá junto nessas aprovações.
Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto a essa tribuna para falar do restante da nossa pauta. Importante que o projeto de lei número 22 tenha baixado em comissão, para que a gente possa discutir e cumprir nossa lei orgânica, discutir com os moradores da localidade os prós e contras de transformar o Passo da Estância como uma zona de expansão urbana. Quanto aos projetos 23 e 24, nada mais justo que se readequem os conselhos e parabenizo a secretária Giselda pelo trabalho, a importância de ter nossos conselhos funcionantes. Projeto de lei número 25, crédito especial, que só altera uma parte do nosso orçamento da saúde, cumprindo com regras do governo federal, nada mais tranquilo também. Mas gostaria de destacar o projeto de lei número 26, que contrata temporariamente um dentista para o município. Destacar porque, enquanto nós não pudemos fazer essa contratação, a doutora Bárbara Capitani tem feito um trabalho muito bonito com as nossas crianças, trabalho voluntário, ajudando bastante o serviço de saúde bucal do nosso município e agora, com essa contratação emergencial de um novo dentista, suprindo a nossa doutora Geisa, que se aposentou, teremos de volta um serviço de odontologia para o município, que é muito importante. Dificuldade imensa da população de acesso à saúde bucal, que é o básico também. Então, gostaria de parabenizar o governo municipal por estar encaminhando essa pauta. Quanto aos projetos de lei número 27 e 28, que tratam da revisão geral anual dos vencimentos servidores do Poder Executivo e Legislativo, o percentual pode parecer um tanto quanto pequeno, mas tendo em conta a realidade financeira do Estado, União, municípios e a realidade de vizinhos que não estão nem sequer votando o reajuste que é de direito, né? O crescimento vegetativo da própria folha, que já está trancado também no próprio Estado. Então, gostaria de parabenizar o Executivo por estar conseguindo, embora que no final do ano, mas pagando retroativamente esse aumento mais que justo para os nossos funcionários. Então, parabenizar também o vereador José por suas proposições. Acredito que não tenhamos nada de mais estressante para discutir aqui hoje. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Em tempo, registro a presença do nosso amigo Rodrigo Tomé e sua esposa Valesca. Com a palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores colegas vereadores, saúdo o casal que chegou nesse instante, a UDE também que está aqui nos ajudando, e vou utilizar o meu tempo no grande expediente para prestar uma homenagem, inicialmente aos médicos pelo seu dia. Faço essa homenagem hoje na pessoa do nosso colega, Dr. Eduardo Bischoff. Eu tomei a liberdade de transcrever aqui a cópia de um texto que é de autoria do Dr. Drauzio Varella. E ele fala muito bem o que é ser médico, o que significa a medicina para ele. Diz ele, o que faz da medicina uma profissão respeitável não são as noites em claro, nem o conteúdo do que juramos uma vez na vida. Muito menos a aparência sacerdotal, mas o compromisso diário com os doentes, que nos procuram e com a promoção de medidas para melhorar a saúde das comunidades em que atuamos. Muitos procuram a nossa profissão imbuídos do desejo altruístico de salvar vidas. Nesse caso, encontrariam mais realização no corpo de bombeiros, porque a lista de doenças para as quais não existe cura é interminável. Curar é a finalidade secundária da medicina, se tanto o objetivo fundamental de nossa profissão é aliviar o sofrimento humano. Isso diz tudo. O que é a profissão do médico? O Eduardo tem na própria família o avô e o pai que seguiram essa profissão. Dr. Vilmar Bischoff, médico por muitos anos em Barra do Ribeiro, a quem eu faço aqui também uma homenagem póstuma, e ao Dr. Carlos César Albuquerque, que também um médico que atuou aqui
como prefeito, mas ao mesmo tempo como presidente do Clínicas, foi um dos médicos também que ajudou muito os barrenses quando assim necessitavam. Eu vejo na medicina mais uma vocação do que uma escolha profissional. Eu vejo na medicina uma doação diária. E parabenizo a todos aqueles que se envolvem com a saúde, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Meus parabéns ao Dr. Eduardo e faço isso em seu nome, parabenizando todos os médicos que atuam em Barra do Ribeiro. Não poderia deixar de falar também sobre o Dia do Professor. Para que hoje pudéssemos ter aqui, estar comemorando o Dia do Médico, foi necessário a existência do professor. Figura que se confunde com um ente familiar nos primeiros anos escolares, passando mais tarde como sendo confessor durante a adolescência do aluno e como modelo durante a graduação lá no curso superior. Homenageio nesse momento a todos os professores, lembrando de maneira especial a professora Zenit, a professora Leda e a professora Beth Christoff, com as quais tive a honra de conviver na minha infância e adolescência. Na minha família, três seguiram essa profissão. Meus irmãos, cresci ouvindo o quanto é gratificante ser professor e, ao mesmo tempo, o quanto é difícil. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador João Francisco.
Senhor presidente, Eduardo Rubner, todos os colegas vereadores e a todos aqui citados já pelo presidente. Quero dar os parabéns para o colega José Luiz pelas suas proposições. Sou favorável a todos os projetos de lei, mas eu só queria fazer um comentário bem rápido sobre o, se não me engano, o projeto de lei 22. Agora ficou baixado em comissão, é isso? Só que eu fico surpreso de vir um projeto assim sem, ao menos, falar com a comunidade. Será que foi feita uma pesquisa lá no local para saber se quem mora lá são aposentados, são agricultores, são pessoas que precisam usar Pronaf? E se, de repente, é aprovado aqui, aí quem é que vai levar essa notícia para eles? Amanhã ou depois, ou daqui a um ano, dizendo que eles vão ter que pagar IPTU? Será que ele tem condições de pagar IPTU? Então, eu acho que tem que ser feito um estudo bem melhor sobre isso, né? E aí eu até pedi isso, não sei se é o presidente ou nosso colega Sereneu, se tiver alguma outra reunião referente a isso, eu gostaria de participar também, porque nós somos a voz do povo, e no momento que não podemos levar uma notícia dessa de uma hora para outra sem eles estarem sabendo o que está acontecendo, né? Então, agora, se vai ter uma audiência pública lá no local do Passo da Estância, ou enfim, se eu posso citar por números o Passo da Estância, um dos lugares que tem menos moradores. Podemos citar o Douradinho, que tem muito mais casas que o Passo da Estância. Né? O Passo Grande tem mais casas que o Passo da Estância. Não sei por que iniciou no Passo da Estância, um lugar que tem menos casas.
Sim? Faz parte.
Mas não paga IPTU, né?
Não, não está pagando IPTU.
Pois é. Não, não, pode falar, pode falar.
A parte. É que, na verdade, são lotes...
Não, não, pode falar, pode falar.
Que foi um pedido de moradores lá que solicitaram o executivo que transformasse aquela área, que é uma extensão de um quilômetro, que pega dos dois lados da BR. Mas a audiência pública.
Sim, concordo. Só que ali, nessa metragem que foi passada ali, que eu acho que tem que ser melhor atualizada ali, tem o campo do Júnior, por exemplo, que é rodeio. Né? E tem uma propriedade que é campo também ali. Nós tínhamos aqui uma área rural dentro das três vendas, e era rural, tinha gado em cima. Então isso aí tem que ser muito mais bem feito, digamos, não assim de uma hora para outra e sem ao menos avisar a população, porque tem muita gente que não concorda, e tem muita gente lá que é agricultor, que não tem condições de pagar um IPTU, assim, não sei quanto tempo levar isso aí, 6 meses, 1 ano. Né? Mas enfim, era isso, obrigado.
Os vereadores concordam em passarmos o intervalo? Passamos para o intervalo regimental. Declaro reaberta a sessão. Podemos votar os projetos em bloco? Então, coloco os projetos de lei de número 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de 2018 em discussão. Passamos para o processo de votação dos projetos de lei de número 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Podemos também votar as proposições e discutir em bloco? Então, coloco as proposições de número 111, 112, 113 e 114 em discussão. Passamos para o processo de votação das proposições de número 111, 112, 113 e 114 de 2018. Os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Passamos, então, para as explicações pessoais. Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Eduardo Bischoff.
Senhor presidente, colegas vereadores, subo essa tribuna apenas para agradecer as palavras do vereador Cirineu, dos demais colegas, quanto ao dia do médico. Também parabenizar todos os nossos colegas que exercem a medicina aqui na Barra do Ribeiro, mesmo com todas as dificuldades. Os colegas do SF Rural, temos uma médica nova ali. Colega da SF Três Vendas, doutora Larissa, que adotou a nossa comunidade. Doutora Janine, que há muito trabalha no SF Centro. Doutores Grilo, doutora Bartira, doutora Rosane Golombieschi, doutor Túlio, doutor Terra Lopes. Acredito que não tenha esquecido de ninguém. E o doutor Frederico. Eu esqueci. É o que eu estava falando, que trabalha na Barra. Mas a doutora Frederico também, que tem todo um histórico na Barra, e a doutora Fernanda Menegoto. Então, parabenizar os colegas especiais dos barrenses médicos que fazem questão de trabalhar conosco aqui. Enfim, agradeço a audiência de todos e muito obrigado.
De nossa audiência. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Então, para encerrar, com a palavra, o vereador Cirineu.
Senhor presidente, senhores vereadores, rapidamente aqui, eu gostaria de fazer aqui desta tribuna um agradecimento à direção do DAIR por ter atendido os pleitos dessa casa, quanto à sinalização e à operação tapa-buracos que foram realizados agora, nesta última semana. Isso é de muita importância, melhorou muito, a gente sabe disso, e isso demonstra que a casa está no caminho certo, tem que pedir, tem que se dirigir às autoridades estaduais também para que deem uma solução quando necessário. E quero registrar aqui também que nessa semana foi instalado, já que se falou aqui de lixo, né, foram instaladas as lixeiras na Estrada Geral da Serrinha, ali do Faxinal. Desculpe, vereadora, tem. Lá passa o caminhão do lixo e recolhe. Então, isso eu quero agradecer aqui o empenho do secretário Guarani e do secretário Everton Antunes, que atenderam a demanda da Associação dos Moradores do Faxinal. E isso já é uma demanda que se faz necessário, porque as pessoas não têm onde deixar, vão deixando à beira da estrada, e assim, nessas lixeiras, já fica muito melhor. E também quero parabenizar aqui, nesse meu tempo, a Secretaria da Saúde, na pessoa da secretária Leonice, pelo encaminhamento que está sendo dado à questão dos exames de mamografia que está sendo feito em Alvorada. Justamente, a gente analisa, né, se fala tanto do Outubro Rosa, e a Barra do Ribeiro está buscando, né, esses exames que possam proteger as mulheres e evitar futuras complicações. Agradeço a todos e uma boa noite.
Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero usar esse espaço e demais presentes, Jornal Novo Tempo, meu amigo lá que alegra a cidade, sua esposa. Eu quero usar esse espaço e falar do projeto que baixou em comissão de 22 de 2018. O que muito me surpreende, nobres colegas, é que esta casa não foi nem sequer consultada. E o que muito me entristece é que aquela comunidade ela não tenha um representante legal. Aliás, nunca teve um vereador naquela localidade, que é o Passo da Estância. Mas sei muito bem, falei essa semana ainda no telefone com o João Francisco, questionando ele, porque ele sendo um vereador do interior, assim como era o Carequinha, nosso vereador do interior, eu passei esse título a ele, porque ele é o nosso representante no interior. Então... Que ele fosse saber da comunidade, se eles têm interesse, se ele sabe o que é tornar uma zona de expansão urbana. As pessoas vão pagar IPTU por metro quadrado. Então, as pessoas querem pagar, as pessoas querem se tornar uma zona urbana. Ah, desde do fulano tal, mas... Temos antes uma zona maior, de maior extensão, e mais perto também, que seria o nosso Passo Grande, que seria o nosso Douradilho, né? Então, assim, ó, em primeiro momento, eu vejo o desprestígio em que a bancada sustentadora do governo aqui se encontra, que só um sabe, só o vereador Cirineu sabe das coisas, e os outros vereadores não sabem, e eu fico... questionando, eu questionei ele justamente por isso, vereador Cirineu. Se ele sabia o que estava acontecendo, aí o senhor explanou aí, não explanou aqui, até uma pena, né, não poder usar mais o espaço, mas vai poder usar. Então, eu acredito que a prefeitura ela não está trabalhando nem com a sua base de governo. O prefeito está achando que ele foi vereador aqui e, não sei, eu não estou entendendo qual é do vereador do vereador, então, hoje, prefeito Jair, né, não está nem passando para a sua base de governo de sustentação aqui da casa. Isso é um desrespeito com essa casa. E, principalmente, com o vereador Nobre Edil, que vem a ser o nosso novo presidente na próxima gestão aqui na casa. Então, eram estas colocações que eu tinha a fazer e quero que... quando vocês estudarem, realmente seja feito por esta casa uma, como disse aqui o vereador, João, faríamos uma audiência, né, pública com os moradores. Porque quando dizem assim, a comunidade quer, será que a comunidade quer? Nós vamos em 20 casas, só dois querem. Quem é que vai querer pagar imposto, gente? Caro. Ninguém. Aí coloco como justificativa lá, veja bem, João Francisco, terá recolhimento de lixo, terá asfalto, terá pavimentação, terá esgoto, terá isso, terá aquilo. Terá? Óbvio que não vai ter, gente. Aí coloco como justificativa isso. Então, assim, ó, recolhimento de lixo, rede de energia elétrica, iluminação pública. Nós não temos nem aqui iluminação pública, eles vão ter lá transporte coletivo, vias públicas pavimentadas. Gente, Papai Noel existe? Então, assim, ó, vamos repensar, né? Vamos repensar que a maneira de arrecadar é trazer emprego para essa cidade, é trazer empresa para cá. Então, é aí que tem que ser. Empresa. E o concurso também me preocupa demais. Está chegando agora, final do ano, e nós não vamos cuspir, nós cuspimos para cima. E o cuspe não vai cair na nossa cara, porque nós temos que aprovar o projeto aqui. E aí, nobre Edil, colega vereador, então presidente na época, Eduardo, o que, que vai acontecer? Vamos votar novamente? Todos aqueles cargos, para quem eles querem dar? Ou nós vamos deixar a igualdade, as pessoas disputarem lá no certame? Acredito que não vai dar mais tempo. Então, vai cair no nosso colo a bomba. Então, mais uma vez, eu torno a repetir. Cadê o concurso público? Muito obrigada, colegas.
Com a palavra, vereador João Francisco. Com a palavra, vereador Atos.
Eu não voltaria à tribuna, mas depois que eu ouvi os colegas falar a respeito da expansão Passo da Estância, mas antes disso eu quero cumprimentar os meus amigos que estão conosco aí, chegaram mais tarde. É sempre um prazer vê-los aqui. Eu acho assim, ó, eu acho que a Dione tem razão bastante, em parte, sobre essa expansão urbana. Por quê? Eu acho que houve uma inversão de valores. Deveria primeiro ir lá no passo, consultar o passo da Estância, se eles querem isso. Teria que vir deles isso aí. Com certeza, eu também acho que foi a cronologia está errada. Primeiro o povo tem que pedir, ainda mais que vai atribuir valores, com certeza, futuramente, até o nosso vereador Cirineu, com todo respeito, isso aí futuramente vai incidir e IPTU, é tranquilo, é óbvio. Será que aquela, como falou o João Francisco, será que aquela zona rural, ela tem condições, que a maioria são rural ali? Então, eu acho assim, ó, eu acho que tem que estudar com muito carinho isso aí, com certeza. Eu não quero entrar no mérito agora a respeito disso aí, assim, porque a gente tem que ouvir a base, tem que ouvir o Passo da Estância, que deveria ter sido Passo da Estância e junto à Prefeitura Executiva, nós queremos, entendeu? Porque, às vezes, a gente pode pensar que eles queiram realmente isso, mas sem ouvi-los, não poderemos ter conhecimento dessa posição. Então, eu acho assim que é um projeto que vai dar polêmica, com certeza. Porque tudo que traz dentro do seu bojo é despesa, ainda mais numa zona totalmente rural para mim. Aquilo ali é rural. E pobre. Pobre, de muita carência para pagar. Eu acho que... Mas vamos dar chance. Vamos dar chance para que a gente vá lá, o prefeito também procura ver quem quis ou é original do executivo isso aí. Que não ouviram ninguém. Eu acredito que o Jair deve ter alguma coisa de base para que trazer esse projeto para casa. Porque ele não pode ir lá largar um projeto que vai onerar o pessoal daquela localidade. Mas estamos aí para aguardar, né? Mas eu, a princípio, eu estou esperando que a gente tenha mais argumento e mais justificativa para votar a respeito disso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Atos. Com a palavra, vereador João Francisco.
Só para esclarecimento, assim, ó. A gente sabe da situação do Brasil, da situação do Estado, da situação da nossa cidade. O município precisa de dinheiro para pagar as contas. Hoje eu entendo que o Cirineu falava 10, 15 anos atrás do feijão com arroz. Né, Cirineu? Está me entendendo? Eu não sou contra a barra ter mais arrecadação. O problema é que Passo Grande, olha o comércio que tem no Passo Grande e olha o comércio que tem no Douradilho. É visível aos olhos de todo mundo. Aí tu pega, já tem. Não tem, mas ninguém paga o IPTU lá. Aí tu pega o Passo da Estância, que tem um posto desativado há anos, que tem 3 mini mercados pequenos, todos conhecidos de todos aqui, e pessoas carentes em todos os sentidos. Vai ser feito? Pode ser feito. Pode passar amanhã ou depois pode passar aqui. o custo que vai ter essas pessoas aqui para gastar no tabelionato ou cartório, seja onde for. Qual é o custo para essas pessoas lá? É isso que a gente tem que pensar. A gente precisa de dinheiro para administrar a barra, é óbvio que sim. Mas essas pessoas têm condições de fazer uso do campeão ou de outra forma que nem está ali na justificativa? Eu sou a favor que se tem uma forma de urbana, tem que ser urbanizado. Mas as pessoas também têm que ter condições. Se nós não temos condições aqui, olha a iluminação no interior, como é que está. Vai indo, tipo, não querendo ofender o trabalho de ninguém, mas vai tartaruga, vai indo. E eu acho que a gente tem que se unir, já se foi 2 anos, as pessoas querem estrada, daqui a pouco começa o plantio de arroz, daqui a pouco tem colheita, e isso tem que ser um cronograma. Será que está sendo feito um cronograma? Onde tem lâmpada queimada? Qual é a estrada que está mais necessitada? Ou seja, eu vejo um apaga-incêndio. É só ir para... Tu quer conseguir alguma coisa, tu vai para a rede social. Bota no Facebook e ali em 2 dias se resolve. Infelizmente está sendo assim. Né? Podem ficar bravo comigo, pode fazer o que quiser. Essa é a verdade. Quer resolver um problema? Bota na rede social. Aí vão lá correndo. Com todo o respeito a todos os secretariados aí, tá? Mas essa é uma verdade. E o tempo está passando. Daqui a pouco nós estamos em 2020. Né? E a população está cansada disso. Eu já não aguento mais como político e como cidadão. Então, ou a gente se une como vereadores e vamos atrás, primeiro, de energia elétrica, que a nossa cidade não tem. Né? Eu já estou careca de saber que a nossa cidade não tem uma energia elétrica. Não adianta nós trazermos empresa, é importante trazer empresa, mas a gente não tem energia elétrica para a nossa cidade. Boa, com qualidade. A CE é praticamente quebrada. O que nós vamos fazer, então? Só quero dizer que eu sou a favor de nós termos mais arrecadação para a barra, mas não de pegar uma parte frágil da nossa cidade, que nem é o Passo da Estância, com pessoas carentes em todos os sentidos, que nem eu já falei, e querer que ela se torne um povoado urbano sem condições para isso. Então, desculpa ao todo o executivo, ao todo o pessoal, mas eu não posso aceitar isso assim. Querem que torne urbano, dê condições para se tornar urbano, pelo menos que nem está parecido aqui, com mais lâmpadas que nem aqui tem. Obrigado.
Obrigado, vereador João Francisco. Mais algum vereador fazer uso da palavra? Então, para encerrar aqui da mesa, gostaria de citar aqui um acontecimento, né, que ontem teve o encerramento, né, do programa do projeto Câmara Mirim 2018, com passeio à Assembleia Legislativa, no Palácio Piratini, muito proveitoso, um projeto muito cultural para a nossa comunidade, e que já me coloco à disposição, independente de quem for o presidente ano que vem, de nós seguirmos dando continuidade a este projeto. Também citar hoje outro movimento importante, que foi a formatura do PROERD. Mais de 130 crianças se formaram hoje no PROERD, fizeram o juramento do não às drogas. Então, eu acho que esse projeto do PROERD com a Brigada Militar se complementa com mais políticas públicas do nosso município para seguir que o pessoal trilhe o melhor caminho. Lembrando, um convite, quase uma convocação, amanhã, audiência pública para discussão do projeto de lei que estima receita fixa a despesa do município de Barra do Ribeiro para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Aproveitando amanhã, com esse convite aos colegas de participarmos dessa audiência pública, de nós nos reunirmos depois da audiência para discutir também sobre esses protocolos que o nosso secretário vai estar entregando a vocês da Associação Comunitária também do bairro Três Vendas. Daqui a pouco a gente pode deliberar e já dá algum destino sobre essas demandas amanhã. Por isso, é de suma importância a presença de todos. Amanhã, às 10 horas. Próxima sessão ordinária, no dia 1 de novembro de 2018, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado.